Olá, sexta-feira, 14 de fevereiro. Eu sou a Luciana Zaramella e está no ar mais uma edição do podcast do Canaltech. Nesta quinta, a Microsoft se viu diante de mais um alerta de segurança sobre o navegador Internet Explorer 10, que teria uma brecha permitindo o acesso de criminosos virtuais aos computadores das vítimas. Trata-se da última edição do navegador disponível para o Windows 7 e um problema que não está presente na versão seguinte, que é voltada para o Windows 8. Detalhes sobre o comportamento da falha ainda não foram descritos, mas basta o acesso a um site malicioso para que o computador do usuário seja infectado. Nesse caso, um pacote de arquivos é baixado de forma oculta a partir de um servidor remoto e instalado logo em seguida, abrindo as portas para que o invasor possa ter acesso a dados da máquina de suas vítimas. Como se trata de uma brecha Zero Day, ou seja, desconhecida até então e ainda sem solução, a orientação é que os usuários evitem utilizar o Internet Explorer 10 até que o problema seja resolvido. A Microsoft finalmente deu conta da sensibilidade das informações armazenadas em sua suíte de aplicativos na nuvem, o Office 365, e anunciou a adição de autenticação em duas etapas. A companhia aproveitou a oportunidade para dizer que o recurso também vai chegar ao Office 2013 ainda este ano. A autenticação dupla não vai gerar nenhum custo adicional ao assinante do serviço e pode cobrir todas as variantes e assinaturas do Office 365. Agora, ao inserir a senha corretamente, o usuário é encaminhado a uma segunda tela de autenticação, que pode ser feita através de uma ligação telefônica, mensagem de texto ou um aplicativo de segurança no smartphone. A decisão reflete a mudança de visão da Microsoft, que ultimamente tem dado mais atenção à segurança em seus serviços na nuvem, independente de eles serem destinados a usuários domésticos ou a grandes corporações. Dando mais um passo em relação à tolerância e respeito às minorias, o Facebook adicionou 50 novas opções de gênero ao perfil de seus usuários, abrangendo opções como transexual, andrógino ou intersexual. A novidade foi lançada nessa quinta, mas por enquanto está disponível apenas para os perfis dos Estados Unidos. O recurso foi anunciado à imprensa por Brielle Harrison, que é engenheira de software do Facebook e passa no momento por tratamentos para mudança de sexo. Segundo ela, a ideia não é dar apenas uma opção binária para as pessoas, que devem decidir apenas entre os sexos masculino e feminino, e sim criar alternativas que reflitam a transformação pessoal e o conhecimento que cada um possui de si mesmo. O Facebook pretende se encontrar com líderes de movimentos transgêneros ao redor do mundo para decidir quais termos são mais adequados a cada realidade antes de implementar a ideia em outras línguas. Entre negociações sobre uma possível venda, a TIM Participações anunciou lucros com alta de 7,9% no último trimestre de 2013. No período, a operadora de telefonia acumulou R$498,9 milhões, um total motivado principalmente por um aumento no mercado de celulares pós-pagos e maior adesão dos usuários aos planos de acesso à internet móvel. No total do ano, também há aumento. Nos 12 meses de 2013, a TIM acumulou lucro de R$1,5 bilhão, uma alta de 3,9% em relação ao que foi registrado em 2012. Outro crescimento importante aconteceu no total de clientes, que aumentou de 14,6% nos planos pós-pagos e 2,5% nos pré. Respectivamente, a TIM conta hoje com uma base de 12,3 milhões de usuários e 61,1 milhões, mostrando o sucesso de uma das principais prioridades para a atuação da companhia. A única queda, porém, foi na receita média por cliente, que atingiu R$ 19,20 e representa uma redução de 3,5% em relação ao quarto trimestre de 2012. A dívida bruta da operadora também subiu 13,7% para R$ 4,8 bilhões. A gigante japonesa do comércio eletrônico Rakuten anunciou nesta sexta-feira a aquisição da Viber Media Incorporation, fabricante do aplicativo de mensagens e chamadas de voz de mesmo nome. O anúncio, no valor de US$ 900 milhões, é o primeiro passo da empresa nipônica para deixar de ser focada exclusivamente em e-commerce para se tornar uma agregadora global de serviços. Com a compra, a companhia japonesa mais do que dobra seu total de clientes, saindo de 200 milhões de pessoas para quase 500 milhões. O valor da aquisição será pago inteiramente em dinheiro e só foi possibilitado pelo aumento de 80% no lucro operacional da Rakuten, registrado ao longo de 2013. Para a Viber também, trata-se de uma bela empreitada, que transforma o aplicativo em uma plataforma de conteúdo digital. Como o grande desafio do aplicativo sempre foi sua própria monetização, a União, como uma companhia especializada em comércio eletrônico, pode auxiliar no desenvolvimento do software. A Apple está prestes a inaugurar sua primeira Apple Retail Store no Rio de Janeiro nesse sábado, e a expectativa em torno da primeira loja oficial da empresa no Brasil não poderia ser menor. A bem da verdade, até a própria Apple está muito animada com a novidade. Steve Kano, vice-presidente de lojas da Apple, disse estar muito empolgado com a primeira de muitas lojas no Brasil. Apesar da declaração, Kano não forneceu detalhes sobre onde será a próxima loja e nem quando ela será aberta. Questionado por algumas pessoas sobre o motivo que levou a empresa a escolher o Rio de Janeiro ao invés de São Paulo, Kano afirmou que eles simplesmente encontraram o espaço certo e deu indícios que logo outras cidades poderão receber uma loja. A abertura da Apple Store no Village Mall, no Rio de Janeiro, está prevista para amanhã, às 11 da manhã. E o podcast de hoje termina por aqui. E hoje é dia de Canaltech News, nosso resumo semanal e em vídeo de novidades de tecnologia. Não deixe de ficar ligado nas novidades. É só acessar a home do Canaltech. A gente volta na segunda-feira com mais uma edição do nosso podcast. Até lá!